Dani veio para falar com a gente hoje, contar um pouquinho a respeito de como a gente, quais são os, o que a gente pode fazer para melhorar o funcionamento do intestino, né, Dani? Tanta gente que passa, às vezes esse chega a ser um problema crônico, né? Outras vezes mais pontuais, mas o intestino sempre tá dando ali um trabalhinho pra gente, né?
É, e muita gente usa um laxante, né, normalmente, né? Quem tem realmente intestino pouco mais preso, um pouco mais constipado, usa o laxante, né? É, que a gente sabe que é bem maléfico para a saúde. O que que ajuda, né? Se a gente for falar sobre saúde intestinal, o que que ajuda a melhorar a saúde intestinal, né? Primeiramente, aumentar a ingestão de fibras. Fibras o quê? Aveia, castanhas, vegetais, né, folhas, rúcula, espinafre, grião, couve, os legumes, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, eles têm as fibras das cascas, né, das folhas, e ele ajuda a formar o bolo fecal. Então, quanto melhor for a sua alimentação, quanto mais rica em fibras ela for, melhor vai ser a sua saúde intestinal. Um outro detalhe importante que todo mundo sabe, né, é a ingestão de água, né, fazer aquele cálculo de 35 ml para cada quilo de peso. Então, pega o seu peso, multiplica por 35, que vai dar a sua quantidade ideal de água ao dia. Por quê? Não adianta você comer mais vegetais, mais folhas, mais legumes, mais frutas, né? E não hidratar as fezes, porque as fezes, elas precisam ser hidratadas para passar por todo o intestino, né? Então, aumentar a ingestão de água também é importante para você conseguir hidratar as suas fezes. Tem um vídeo que eu gravei no meu Instagram, muito, muito interessante, que choca um pouco as pessoas, mas é a pura realidade, né? Se as fezes, elas precisam ser hidratadas, e você, né, a pessoa, não toma água, você vai retirar água das suas fezes. Então, tem gente que fala, ai, meu cabelo tá feio, a minha pele tá feia, eu tô meio indisposto, tô meio fadigado. Mas como que você quer ter o cabelo bonito, a pele bonita, hidratada, quer ter mais energia, se você retirar água do seu cocô? Porque se você não bebe água, você vai ter que retirar água das suas fezes. Porque, teoricamente, as nossas funções vitais, né, que dependem da água, são mais importantes do que as fezes estarem hidratadas. Então, não tem como você querer ter o cabelo bonito, a pele bonita, né, ter bastante disposição no seu dia, se você está usando a água do seu cocô para fazer as funções vitais do seu organismo. Ele vai lá, retira a água do seu cocô e vai usar para essas funções que são vitais para o seu corpo, entendeu? Quando a gente fala sobre essa questão de meu intestino, né? Aquele intestino que é mais ressecado, que é tipo de bolinhas, né? Que tem a escala de Bristol. Quem quiser dar um Google aí e pesquisar, escala de Bristol é uma escala que você vê os formatos das fezes, daquele que é mais ressecado, daquele que é normal e aquele que é mais para diarreia, né? Que é mais pastoso, né? Que não tem tanto formato assim. O ideal mesmo para a gente classificar o intestino bom seria ir ao banheiro, né? Evacuar de uma a duas vezes ao dia. Então, no mínimo de uma, no máximo de duas vezes. Ah, porque eu vou toda hora no banheiro. Também não, é saudável, tá, gente? Não é porque você vai toda hora no banheiro que isso tá ok. Seu intestino, ele pode estar inflamado e essa inflamação está fazendo com que você evacue várias vezes ao dia. E naquela consistência, como se fosse uma bananinha, uma salsichinha, né? Não pode estar nem muito bolinha, nem muito sem formato assim.
Dani?
Oi.
Agora, você estava falando, existem pessoas até que se utilizam de laxante. Você estava falando a respeito de ir ao banheiro uma a duas vezes ao dia. Agora, isso tem que ser regular? O ideal é que seja no mesmo horário? Ou é uma coisa que independe disso? E eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, Dani. Quanto tempo leva, qual é o processo de digestão? Por exemplo, eu jantei ontem, né? O tempo de digestão, em quanto tempo ele acontece, em quanto tempo o organismo ele trabalha a alimentação minha que ocorreu ontem à noite para acabar indo ao banheiro? Em quanto tempo isso acontece? Qual é o intervalo de tempo que o organismo trabalha em relação a isso?
Então, Então, Cacá, isso vai depender muito de acordo com cada pessoa, de acordo com o funcionamento de cada intestino, entendeu? Tem pessoas que na manhã do dia seguinte já evacuam aquela alimentação, tem gente que fica 3-4 dias para poder estar digerindo aquele alimento. Por isso que é importante a gente regular essa saúde intestinal. E aí é muito falado também, é legal a gente abordar isso aqui, que seria os probióticos, que também ajudam muito, que são aquelas bactériazinhas que são boas para o intestino. Para o ouvinte entender, a gente tem bactérias boas que melhoram a nossa saúde intestinal, né? E a gente tem bactérias ruins, que causam diarreia, constipação, enfim. Então, o ideal seria a gente tentar melhorar o nosso intestino com bactérias boas. E aí a gente fala sobre o kefir, né? Iogurte de kefir, né? Que as pessoas podem preparar em casa, pegar doação, enfim. Ou tomar o probiótico em cápsula, né? Para tentar melhorar essa flora intestinal. Quanto mais alimentos industrializados a gente consome, né? Nuggets, biscoito, lasanha pronta, enfim. Quanto mais industrializado a gente consome, quanto mais açúcar, quanto mais gorduras, são alimentos que eles são mais pró-inflamatórios. No nosso intestino a gente tem microvilosidades que controlam o nosso fluxo intestinal, absorvem. Quanto mais alimentos inflamatórios a gente tem, a gente vai perdendo essas microvilosidades, né? Eu tenho até um professor, né, que ele é fera em saúde intestinal, o Murilo, e ele fala que é o chamado rala-tripa. Tem alimentos que ralam a nossa tripa, né? Que aumentam a nossa permeabilidade intestinal. E aí, prejudica todo o nosso processo digestivo, o processo de absorção de nutrientes. Eu falo assim, que pode ser a melhor dieta do mundo, o melhor suplemento multivitamínico do mundo. Se você não tem um intestino que funciona, você automaticamente não absorve esses nutrientes, de nada adianta. Então, você precisa ter um intestino que funciona para quê? Para você absorver melhor os nutrientes, eliminar melhor o excesso de toxinas que a gente ingere. E essa saúde intestinal está relacionada à depressão, porque o intestino ele é o segundo cérebro do corpo. Por quê? Porque ele tem várias funções hormonais ali sendo também feitas, assim como a nossa parte toda cerebral, né? Então, é relacionado à depressão, relacionado à doença autoimune. Doença autoimune tem uma relação muito, muito próxima ao intestino, porque o intestino ele é um órgão que regula o nosso processo imune, né? Caso de infertilidade, né, como a endometriose, também relacionada à nossa saúde intestinal. Então, olha como o intestino ele é muito importante para diversas questões relacionadas à nossa saúde, entendeu? Então, se ele não estiver funcionando bem, pode ter certeza que nada mais está funcionando.
Anny, tem um ouvinte aqui participando, o Valdir, é o Valdir que está aqui com a gente, ele está falando que ele faz uso de cloreto de magnésio e é muito bom. Isso pode, Dani, ou é um risco?
Então, o magnésio, ele é um mineral que ele ajuda no peristaltismo, na contração muscular. Ele ajuda o intestino a fazer aquela contração muscular e te ajudar a sentir aquela vontadezinha de ir no banheiro. Então, ele é algo que eu utilizo também no consultório, magnésio, para estar auxiliando essa questão desse peristaltismo, dessa contração muscular. O ideal mesmo é não fazer o consumo desses minerais por conta própria, por conta de excesso, né, de toxicidade por esses minerais. Então, fazer o exame de sangue, ver como é que está seu magnésio, ver qual a necessidade dele, em qual quantidade. Mas ele tem esse, ele auxilia assim, nessa questão da saúde intestinal por conta de ajudar. O magnésio ele ajuda muito na contração muscular, então ele ajuda nesse peristaltismo aí do intestino.
Ô Dani, agora sim, uma dica, né, que você poderia dar. A gente sabe que há situações onde a pessoa ela passa por períodos, né, chamada de constipação. Ficam ali, chegam a ficar dias sem evacuar, sem ir ao banheiro, sem conseguir, né? E a pessoa muitas vezes se vê desesperada naquela situação onde ela recorre aos medicamentos de gôndola, né, para provocar a evacuação ou até mesmo aos chás, as ervas naturais. Em uma situação como essa, o Dani, que a pessoa se encontra, vamos lá, está há dias sem conseguir evacuar. O que que ela poderia e o que que ela não deveria fazer numa situação como essa?
Então, a primeira coisa é não se medicar, né, sem um acompanhamento médico. Mas essas pessoas que já têm problema intestinal, que a gente fala assim, nutro desde pequena, né, desde criança que o meu intestino não funciona, são pessoas que o ideal é que melhore a alimentação, consuma mais fibra, beba mais água. O exercício físico eu não citei, mas ele é muito importante, o exercício físico, ele ajuda também nesse peristaltismo, nessa contração muscular. Com certeza vão ser pessoas que vão melhorar essa questão de saúde intestinal, melhorando a alimentação, fazendo exercício, bebendo mais água. Mas são pessoas que não devem deixar de usar, por exemplo, um probiótico, né? Que são as bactériazinhas boas para o intestino, para poder realmente estar auxiliando. E tem um suquinho também laxativo, que eu prescrevo para os pacientes, que ele é bem legal. Que a pessoa pode tomar todo dia de manhã, assim que acordar. Que é meio mamão, com duas ameixas secas, aquela ameixa mais pretinha, você deixa de molho ela. Duas ameixas secas, meio mamão, 150 ml de suco de laranja da própria fruta, sem açúcar. E uma colherzinha de sopa bem rasa, de farinha de linhaça. Você bate tudo, mamão, ameixa seca que você deixou de molho, laranja e a farinha de linhaça. Toma todo dia de manhã, melhora sua alimentação, faz exercício físico, tenta ver, né, procurar um nutricionista para ajustar a sua alimentação, para te indicar o melhor tipo de probiótico, o melhor horário para você tomar um probiótico. Bebe um pouco mais de água, porque eu tenho certeza que você não vai ter problema com o seu intestino.
Dani, tem pergunta aqui de ouvinte, o Fernando está perguntando se o uso contínuo de omeprazol interfere no funcionamento do intestino.
Então, o omeprazol, o que acontece? Ele depleta muitas vitaminas e minerais, principalmente vitaminas do complexo B. A maioria dos pacientes que eu atendo, que fazem uso contínuo de omeprazol, eles têm deficiência de vitamina, principalmente vitamina B12. Tá, ele dificulta a absorção de vários nutrientes, né? Tem alguns estudos relacionados a Alzheimer, enfim. Então, assim, você usar durante um tratamento por um curto período de tempo, né, para melhorar um fator específico, né, que gasto passou, é uma coisa. Agora, você achar que, nossa, resolveu todos os meus problemas no omeprazol, eu vou fazer uso contínuo, tem efeitos colaterais no omeprazol, sim. Ele dificulta a absorção de vários nutrientes, sim. E ele é para um uso pontual com indicação médica. Ah, você não pode usar o omeprazol achando que ele não tem efeito colateral nenhum, que não tem, né? Até um paracetamol tem um efeito colateral, né? Então, quem dirá aí uma bomba de prótons aí, né? Que é o inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol.
Dani, uma última pergunta. Você acabou de citar o mamão. Eu queria perguntar para você, pedir para você nos dar exemplos de duas ou três frutas que ajudam a fazer o intestino funcionar, e outras frutas que ajudam a dar uma segurada no intestino quando necessário.
Então, vamos lá. O mamão, ele tem a papaína, que é uma enzima que ajuda na digestão, por isso que ele é muito bom para o intestino. Então, o mamão, ele é muito bom para o intestino. A laranja, ela é bem interessante para o intestino, e a ameixa. Além, né, de aumentar realmente a ingestão desses vegetais, legumes, melhorar a alimentação. O probiótico que eu citei, ele também é bom para quem tem diarreia, para quem tem intestino que é muito solto, tá? E aí, o ideal para esses pacientes que têm intestino muito solto é consumir um pouquinho mais de fibras, né? Então, da couve, para ajudar a formar melhor o bolo fecal, da couve, do espinafre, do alface, né? Do brócolis, desses vegetais, desses legumes, principalmente os folhosos, para ajudar a formar esse bolo fecal e não deixar essas fezes sem tanto formato, tá? Mas, normalmente, esses pacientes que têm um pouco mais de diarreia está associado também a excesso de leite derivado. Às vezes, é um paciente que ele pode ter alguma intolerância, alguma alergia, né? E aí, por isso que é importante o nutricionista estar avaliando. Nem o intestino que é muito solto é bom, nem o intestino que é muito preso é bom também. Por isso que é importante o nutricionista avaliar, ajustar a alimentação de acordo com a necessidade do paciente, fazer a prescrição, né, do que for necessário. A glutamina é importante também, às vezes eu uso, porque ela diminui a inflamação intestinal. Mas isso tudo é de acordo com a orientação do profissional, do nutricionista, do médico, enfim.
Maravilha, Dani. Olha, obrigada pela sua participação aqui. Mais uma vez trazendo ótimos temas para a gente. E eu até sugiro, Dani, você tocou um assunto, às vezes a gente comenta, pode ser nojento, mas é de extrema importância da gente falar a respeito do que as nossas fezes dizem sobre nossa saúde, não é isso? Eu já vi alguns artigos, algumas reportagens falando sobre isso. Acho que seria interessante da gente divulgar isso para os nossos ouvintes. Hoje você já fez já explanou rapidamente, né, do que elas dizem, né, sobre a nossa qualidade de saúde. mas é importante porque tem os formatos, tem as cores, que muita tem a dizer a respeito do nosso organismo, não é isso? Tema, Dani. Vamos
Sim,
trazer
com
como tema, Dani?
As pessoas ficam um pouco mais tímidas na hora de falar sobre isso, mas é algo que é muito importante, que diz muito sobre a nossa saúde, sobre os nossos hábitos. Algo, inclusive, que eu pergunto no consultório durante as minhas consultas.
Então a gente até fala assim, né? É até bom as pessoas perderem a timidez num momento como esse. A gente tá trazendo um tema dele, mas sai, gente, falar de cocô, que nojo e tal. Mas é importante. Então, assim, semana que vem, vamos deixar a timidez de fora. Vamos perguntar, até porque pode ser uma coisa que passou, que você passou, que você tá passando. Não tem problema, não precisa nem se identificar. Mas a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas.
Isso aí.
Dani, muito obrigado, querida. Até a próxima semana. Tchau.
Até. Tchauzinho, gente. Beijo.